Os quatro evangelhos, tomo 4, capítulo 6, versículos 25 a 40. A moral que Jesus personifica é a fonte de todo o progresso e a senda que leva à perfeição. Ela conduz à libertação das encarnações materiais. Ao encontrarem-no do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo que me buscais, não por causa dos milagres que vistes, mas porque comestes dos pães que vos dei e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que se conserva para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, porque nele foi que o Pai, que é Deus, imprimiu o seu selo. Perguntaram-lhe eles: que havemos de fazer para obrarmos as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que milagre obrarás tu para que, vendo-o, te creiamos? Que de espantoso farás? Nossos pais comeram o maná no deserto, conforme está escrito. Deu-lhes de comer o pão do céu. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe então: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não mais terá fome, e aquele que em mim crê nunca mais terá sede. Mas eu já vos disse que vós me tendes visto e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim eu não o lançarei fora. Porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, a vontade de meu Pai que me enviou é que eu não perca nenhum dos que ele me ha dado, que, ao contrário, os ressuscite a todos no último dia. A vontade de meu Pai que me enviou é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A turba que presenciara a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, que diante desse fato, qualificado de milagre, dissera: este é verdadeiramente o profeta que tinha de vir ao mundo, ao verificar que Jesus passara para o outro lado do mar, sem que nenhuma barca houvesse na qual pudesse ter feito a travessia, suspeitando que um novo milagre se operara, perguntou-lhe: quando chegaste aqui? Jesus se absteve de responder a essa interrogação, de tornar conhecido o fato de haver caminhado por sobre o mar. Esse fato, que mais tarde se divulgaria, se naquele momento se espalhara, teria impressionado fortemente a multidão e despertado nela a ideia de se apoderar dele para fazê-lo rei. Sua missão tinha que ser cumprida, seguindo o seu curso natural. Ele se vale, então, do fato da multiplicação dos pães e dos peixes para, ao mesmo tempo, fazer a revelação velada da sua origem e da sua missão, e dar um ensinamento, revelação e ensinamento que só haviam de ser explicados em espírito e verdade na época atual, pela nova revelação, quando os homens se acham em vias de ser preparados para a suportar e para a compreender. Assim é que afirmou serem extra-humanas a sua natureza e a sua origem, afirmando consistir a sua missão em prover não só ao alimento do corpo, mas sobretudo ao da alma, por meio do verdadeiro pão do céu, do pão de Deus, do pão de vida, que multiplica para os que nele creem, isto é, para os que se esforçam por trilhar as suas sendas. Dizendo que nele, o Filho do Homem, foi que o Pai, que é Deus, imprimiu o seu selo, dizendo que pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá a vida ao mundo, Jesus afirma serem extra-humanas sua natureza e sua origem, indica qual a sua missão e os poderes de que se acha investido como fundador, protetor e governador do planeta terreno. Nele, o Filho do Homem imprimiu Deus o seu selo, porquanto ele, por sua natureza, é a imagem da substância de Deus. Traz o selo divino, porque, sob aquela aparente corporeidade humana, ele é, ao mesmo tempo, inteligência, pensamento e fluido. O que quer dizer? Um puro espírito, revestido de um corpo fluídico tangível, para ser visível aos homens. Pois que descera do céu era, como já o temos explicado, o homem celeste, revestido de um corpo celeste, isto é, de um corpo por sua natureza fluídico. Dá a vida ao mundo. Como enviado, Jesus, pelo desempenho da sua missão terrena, deu vida ao mundo. Por isso que estabeleceu as bases, os elementos e os meios da regeneração humana. Continua a dar vida ao mundo, visto que, concluída a sua missão terrena, prosseguiu e prossegue do alto dos esplendores celestes nessa obra de regeneração que a revelação nova do Espírito da Verdade vem impulsionar e executar na era que diante de vós se abre. Como fundador do planeta terrestre, deu vida ao mundo e como seu protetor e governador, continua a dar-lhe, visto que, depois de haver presidido a formação desse planeta, dirigiu e dirige o seu desenvolvimento e o seu progresso. Desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Por essas palavras, Jesus declara a sua dependência e a sua inferioridade com relação a Deus e declara nada fazer senão de acordo com as suas inspirações que recebe diretamente de Deus, de acordo com a sua vontade. O que os homens devem fazer para obrarem as obras de Deus é amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. Obra de Deus é crer em Jesus, é caminhar nas suas sendas, e aquele que pelas sendas de Jesus caminha, pratica esse duplo amor. O verdadeiro pão do céu que o Pai dá aos homens, o pão de Deus, o pão da vida que Jesus personifica é a sua moral. É a doutrina que ele pregou e exemplificou. Doutrina que, disse-o, não é sua, mas daquele que o enviou. São também suas estas proposições. O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos digo são Espírito e vida. Aquele que vai a Jesus, que nele crê, isto é, que se esforça por andar nas suas trilhas, por pôr em prática sua moral, seus ensinos, seus exemplos, jamais terá fome, jamais terá sede das coisas da matéria. Saberá dominá-las pelo Espírito e fará delas instrumento e meio de caridade, de amor, de progresso pessoal e de progresso coletivo, assim de ordem material como de ordem moral e intelectual. Mas disse Jesus aos judeus: vós me haveis visto e não credes. Haveis visto as minhas obras e não credes na minha missão, na minha palavra. A vontade de meu Pai, que me enviou, é que eu não perca nenhum dos que ele me ha dado, que, ao contrário, os ressuscite a todos no último dia. A vontade de meu Pai, que me enviou, é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por estas palavras, que eu os ressuscite a todos no último dia, e eu o ressuscitarei no último dia, Jesus se refere ao termo das encarnações materiais. Submetido à encarnação material, não está morto o espírito do ponto de vista da vida espírita? Os esforços empregados para levá-lo à perfeição não o levarão à ressurreição no último dia, isto é, quando haja alcançado um grau de pureza que o livrará do contato do corpo material? Ao proferir aquelas palavras, Jesus, num só pensamento, envolvia o presente, a época em que falava e o futuro. Referia-se aos que o escutavam e às gerações vindouras. Consideradas com relação àquela época, significam que, de conformidade com a vontade do Pai, ele não perderia nenhum dos que o Pai lhe dera, isto é, com olhar vigilante, acompanharia, ajudando-os a avançar, todos os que haviam pedido para agrupar-se ao seu derredor, como discípulos, durante a sua missão terrena. Todos os que, dóceis às advertências, aos conselhos de seus guias, haviam pedido por devotamento uma missão, uma tarefa qualquer que, estando na medida de suas forças, lhe seria possível desempenhar. Todos os que, tendo-lhe escutado a voz, o seguissem, ele os ressuscitaria, libertando-os da encarnação material, desde que houvessem atingido o necessário grau de purificação. Consideradas com relação ao futuro, tais palavras significam que todos quantos, sejam eles quais forem, veem a Jesus nas obras que o personificam e nele creem, pondo em prática sua moral, seus ensinos e exemplos, terão a vida eterna. Isto é, chegarão de progresso em progresso, de ascensão em ascensão à perfeição. A vida dos puros espíritos, que é a vida eterna do Espírito. E Jesus os ressuscitará no último dia, libertá-los-á da encarnação material, desde que tenham alcançado o necessário grau de purificação. Jesus não lança fora os que venham a ele, quer dizer, não expulsa para mundos inferiores os que enveredam pelo caminho da prática da sua moral. não expulsará para esses mundos na época da depuração do vosso planeta, da separação do joio e do trigo, os que então já tiverem entrado e caminharem pela via do progresso. Contudo, os espíritos culpados e endurecidos, que nessa época forem expulsos do planeta terreno, não serão réprobos, tendo sido chamados como os outros. Eles, nesse momento, não serão escolhidos, mas estão destinados a sê-lo. Com o exílio para mundos inferiores, abre-se-lhes a estrada da expiação, da reparação e do progresso, pela qual também chegarão a ressurgir no último dia e a alcançar a vida eterna. Graças a Deus.